Veja bem, não se trata aqui, evidentemente, de tolher o debate e nem de cessear a voz de ninguém. Não se trata disso de maneira nenhuma. Agora, se trata do devido respeito ao rito que foi estabelecido. Isso aqui não é uma comissão especial qualquer, de maneira nenhuma. A própria Constituição coloca claramente que o instrumento de impeachment, por ser utilizado somente em casos de excepcionalidade, é que requer, portanto, não só um debate com muita seriedade, com muita profundidade, mas requer, sobretudo, respeito ao rito legal. Aliás, é por isso, senhor presidente, que nós temos, inclusive, insistido que embora o instrumento de impeachment seja constitucional, mas na medida em que não há embasamento legal, esse pedido, portanto, não deve prosperar. E é disso exatamente o que se trata o debate aqui da comissão. Ou seja, a peça contra a presidenta Dilma, os que pedem a cassação, o afastamento da presidenta Dilma, mencionaram lá claramente dois argumentos: a questão da pedalada fiscal de 2015 e a questão da edição de 6 decretos-leis em 2015. A nosso ver, e a defesa da presidenta Dilma já tem se pronunciado com muita competência e com muita consistência, e vai fazê-lo aqui de novo, até porque o rito garante, mais uma vez a defesa vai, enfim, contraditar, dizer da fragilidade, da inconsequência desse pedido de afastamento da presidenta Dilma, porquanto não tem amparo do ponto de vista constitucional. Por fim, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o rito, não foi sobre o mérito, sobre o rito, e ele deveria fazê-lo, senador Anastasia. O rito, ou seja, a forma, né? Sobre o mérito, não. O mérito está em debate. Inclusive nessa fase agora pré-processual, que é a fase exatamente da admissibilidade. Agora, esse mesmo Supremo Tribunal Federal, que cumprindo o seu papel, se pronunciou sobre o rito, sobre a forma, ele também se pronunciou sobre o objeto do debate em curso, dizendo claramente que o objeto da acusação contra a presidenta Dilma se refere exatamente às pedaladas de 2015 e à edição de decretos-leis. Então, eu concluo dizendo, senador, que não se trata aqui, repito, de cessear a voz de ninguém, de tolher o debate. Agora, na hora de partirmos para o julgamento, temos que fazê-lo com seriedade e à luz exatamente da Constituição. Por fim, quero aqui também dizer, parabenizar aqui pela decisão da comissão no que diz respeito ao calendário de debates. Em se tratando de um momento tão grave como esse que a gente vive, a excepcionalidade desse momento, de repente aqui, a gente não acolher sugestões que venham promover o debate seria um contrassenso, seria, ao nosso ver, algo injustificável. É bom que tenhamos aqui exatamente o contraditório. Nós não estamos vivendo um momento qualquer de maneira nenhuma. Estamos vivendo um momento onde, a nosso ver, a democracia corre um sério risco, porque, infelizmente, até o presente momento, esse pedido de impeachment, a nosso ver, esse pedido não tem embasamento legal, por isso que temos dito que é uma tentativa de golpe travestido de impeachment. Então, o momento, ao nosso ver, onde a democracia está seriamente ameaçada, o mínimo que esse Senado tem a fazer nesse momento, senadora Gleisi, é que possamos aprofundar o debate.
Com a palavra o senador Randolfo Rodrigues. Antes,
eu pediria uma observação.
Antes a palavra ao senhor relator.
É teórica, é só a senadora Fátima, até agradecer na sua intervenção, mas me perdoe, senadora, a senhora duas vezes, até como nos acompanham, o decreto, não é decreto-lei, é decreto só mesmo, o decreto-lei já desapareceu. Porque se fosse decreto-lei até não teria problema, não é? É decreto.
Não, são seis decretos, não, e só para dizer a Vossa Excelência, é verdade, são seis decretos amparados tanto pela lei ALOAS, a lei orçamentária anual, como pela LDO também. Espero, inclusive, que o senhor leve em consideração isso no seu relatório.
A palavra ao senador Randolfo Rodrigues.
Serei bem breve, rapidamente. Primeiramente, cumprimentar a Vossa Excelência.
Vamos ouvir o senador Randolfo Rodrigues.
Primeiramente, cumprimentar a Vossa Excelência, senador Anastasia, que serão os presidentes e relatores desta comissão. Informo que protocolei um requerimento à mesa para, na oitiva, sei que o senador Anastasia já apresentou o cronograma de trabalhos. Eu estou sugerindo neste requerimento que na oitiva da defesa nessa comissão seja ouvido também o ministro Nelson Barbosa. Considero que é indispensável, além do depoimento, obviamente, do advogado-geral da União, ouvirmos também aqui o ministro Nelson Barbosa, visto que o tema que se trata são de decreto de suplementação. Por fim, senhor presidente, senhor relator, é importante reiterar e destacar o papel do Senado da República nesta fase do processo de impeachment. O papel do Senado da República. Nós estamos aqui tendo juízo de admissibilidade ainda do procedimento de impeachment. É por isso a constituição dessa comissão. É por isso e somente por isso que aqui se repete o rito que teve origem na Câmara. Nós, ao votarmos o plenário da Casa, estaremos decidindo se a presidente fica suspensa e impedida de governar por 6 meses ou não. E a partir daí passamos a cumprir um papel de tribunal jurisforme. É onde passaremos a julgar propriamente os atos da presidente da República nesta fase já afastada. Por isso, senhor presidente, pela natureza de ainda estar em discussão o juiz da admissibilidade, ainda está em discussão, eu considero uma total falta de respeito por parte do senhor Michel Temer, vice-presidente da República, ainda vice-presidente da República, em querer consultar pessoas para ministério, que tem sido propagado por toda a imprensa. É um desrespeito com as instituições democráticas e é um desrespeito com o Senado da República e com o papel que aqui estamos a cumprir.
Permite, senhor presidente.
Com a palavra,
muito
a senadora Gleice.
Muito obrigada. Primeiro, eu queria corroborar o que disse o senador Randolph. Concordo em gênero, número e grau com ele, porque é um desrespeito não só à senhora presidente, mas a essa casa. E segundo, eu queria me referir à fala da senadora Simone, que colocou aqui sobre as pedaladas. Na realidade, a denúncia, ela restringe o julgamento. Nós temos que nos ater ao que a denúncia trouxe. A denúncia trouxe dois fatos. E quando a denúncia se refere a pedaladas, ela fala de um fato específico, que é o atraso no pagamento de recursos ao Banco do Brasil para a equalização dos juros do Plano Safra. A outra coisa que é importante nós sabermos é que a presidenta tem que ser julgada, ou só pode ser julgada, no que ela fez, nos atos, no exercício de seu mandato. Única pedalada que foi identificada em 2015 foi essa do Plano Safra. A de 2014, ela não pode ser julgada, porque o mandato já acabou. Por isso que o presidente da Casa não aceitou. Então, quando fala-se de pedaladas na peça que veio, é uma referência a esse contrato do Banco do Brasil, que foi entendido pelos denunciantes, porém não foi entendido ainda pelo Tribunal de Contas da União e nem pelo Congresso Nacional, que não julgaram essas contas, foi entendido pelos denunciantes como pedaladas ou continuidade das pedaladas. Então é importante a gente ter isso em foco para nós não cometermos injustiça aqui nem ilegalidade. O foco de julgamento são duas situações: os seis decretos que sobre os quais pesa, e ao meu ver não é real, sobre os quais pesa a denúncia de que foram editados sem autorização legislativa, e a pedalada fiscal relativo ao atraso de pagamento do Plano Safra, dos juros do Plano Safra ao Banco do Brasil. 2014 não pode ser julgado, porque é mandato encerrado da presidenta. Então é só para a gente ter isso claro, as pedaladas se referem a isso. não tem outra pedalada em 2015. Então, acho que é importante essa discussão e penso que amanhã ela deverá nortear muitos trabalhos da comissão.
Para contraditar, senhor presidente. Para contraditar, senhor presidente.
Para contraditar, senadora
Simone. Eu não vou me delongar, vou ser muito objetiva. Acho que amanhã os debates continuam. Esta é uma questão fundamental, até para orientar o nosso relator. Eu quero apenas deixar muito claro aqui duas posições, repetindo. O nosso papel pós-Constituição de 88 mudou radicalmente nessa fase em relação ao impeachment anterior e à legislação anterior. Agora nós temos um novo juízo de admissibilidade. Eu confesso até que não entendi no primeiro momento esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Ora, se a Câmara de Deputados, que não é nem maior nem menor que esta casa, porque somos ambas Câmara Alta e Câmara Baixa, e temos aí, na igualdade aí de hierarquia perante, no Poder Legislativo, já fez o juízo de admissibilidade, por que nós teríamos que instalar uma comissão especial para fazer um novo juízo de admissibilidade antes de levar para o plenário se nós aceitaríamos ou não aquilo que vem pela Câmara? Ora, mas assim foi decidido e interpretado pelo órgão máximo do judiciário deste país, que é o Supremo Tribunal Federal, entendendo que o papel do Senado a partir da Constituição de 88 não é só um tribunal de julgamento, mas um tribunal de pronúncia. E mesmo antes disso, esta comissão teria que fazer um novo juízo de admissibilidade, que é o que o senador Anastasia vai fazer através do relatório e nós vamos efetivamente votar. Bom, esta é uma questão. A segunda questão, senhor presidente, que vamos ter que debater amanhã. O que veio da Câmara de Deputados foi um ofício encaminhado pelo presidente Eduardo Cunha, que realmente restringiu dentro da denúncia inicial dos 5 itens apontados, apenas 2, mas em nenhum momento fez restrição à data ou ao ano de exercício dos dois possíveis crimes de responsabilidade. Comunica a Vossa Excelência que a Câmara de Deputados autorizou a instauração de processo por crime de responsabilidade em, primeiro, virtude de abertura de inquéritos suplementares por decreto presidencial sem autorização do Congresso Nacional. Não colocou aqui no ano de 2015. Segundo, e da contratação ilegal de operações de crédito após apreciar o parecer oferecido pela comissão especial. Também não estabeleceu nem limitou as atribuições. E por diversas vezes, o relator, deputado Jovair Arantes, ao fazer referência que não iria se pronunciar em relação às outras questões, deixou muito claro que estava em aberto para discussão e nova admissibilidade de fatos novos, situações novas, aqui por parte do Senado. Portanto, eu não vejo aqui, em nenhum momento, mesmo nas 3 decisões do Supremo Tribunal Federal, que ele tenha, até porque não poderia naquele momento, tenha cerceado o nosso juízo de admissibilidade a todo momento, no mandado de segurança que acabei de ler, o próprio ministro, os ministros do Supremo Tribunal Federal foram categóricos fazendo referência à Câmara de Deputados e não à Comissão Especial do Senado, nem ao Senado Federal. Sei que será uma discussão que se prolongará a partir de amanhã, e vamos estar debatendo e, claro, que acatando o que for deliberado no futuro pelo nosso ilustre relator, senador Antônio Anastasia.
Senador José Medeiros.
Senhor presidente, antes de começar a minha fala, queria lhe parabenizar, Vossa Excelência e o eminente relator, pela forma serena com que conduziu esses acalorados debates, até porque houve-se muita crítica à Câmara dos Deputados e falaram aqui até em circo de horror, mas eu vi que os ânimos começaram hoje aqui até mais exaltados do que na Câmara dos Deputados. E Vossa Excelência e o eminente relator, com a serenidade que já é conhecida da Casa, conseguiram conduzir esse trabalho ao bom termo. Senhor presidente, eu tenho visto aqui diversas desconstruções a respeito dessa comissão que ora se instala, a respeito desse processo de impeachment, dizendo que isso aqui seria um golpe perpetrado pela oposição, pela mídia e por outros organismos internacionais, e já acusaram até a CIA disso. Porém, eu quero só relembrar aqui que o processo está se discorrendo em todas as suas etapas, com tudo que prescreve o ordenamento jurídico desse país, inclusive tendo como participantes e protagonistas, inclusive até com maior relevância em determinados momentos, dos mesmos que acusam de golpes. Então, é só para deixar isso claro para aqueles que estão nos acompanhando que esse processo é um processo normal, esculpido no ordenamento jurídico brasileiro e que não se sustenta essas palavras ao vento. Digo isso porque a presidente agora acaba de dar uma entrevista na Bahia dizendo que está nesse momento aqui no Senado Federal se perpetrando um golpe. Então, essas são palavras que não se sustentam porque os próprios aliados, e ela está tendo pleno direito e amplo de defesa. Esse termo golpe é bom que se diga, porque é uma peça publicitária criada para desconstruir o processo todo, mas é bom que se diga. O que é um golpe? Golpe é ruptura, golpe é violência, golpe é fechamento de Congresso. Não está vendo nada disso aqui. Então, nesse momento em que Vossa Excelência, com essa condução ordeira dessa forma que está fazendo, está desmontando na prática o discurso do golpe. É a prática como discurso da verdade nesse momento que está acontecendo aqui no Senado Federal Brasileiro. Mas muito obrigado, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convido-os para a próxima reunião a ser realizada no dia 27 de abril, às 9 horas, neste mesmo plenário, para ouvirmos o esclarecimento da denúncia pelos denunciantes. Agradeço também a colaboração de todos, a colaboração dos consultores, funcionários, colaboradores e da imprensa. Declaro encerrada a presente reunião.